Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 90 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Estamos passando por uma mudança social e comportamental muito grande, e o impacto em todas as áreas de nossas vidas tem sido significativo. Para muitas pessoas, manter o hábito alimentar ou exercícios regulares tem sido um enorme desafio. Para falar sobre como podemos voltar ao comando da situação, fizemos uma live incrível com o Felipe Tuono, que é treinador comportamental IFT, coach e mentor. Ele é especialista em aprimoramento pessoal através do autoconhecimento, tomada de decisão e alta performance. E também é ex-competidor de rugby e levantamento de peso. Este episódio está simplesmente fantástico. Acompanhe agora. Boa noite! Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, hoje, 7 de maio de 2020. Estamos recebendo o grande Felipe Tuono para falar de um dos temas que muitas vezes é subestimado por atletas, seja profissional ou amador, que pode sim proporcionar uma grande diferença não só na saúde física, mas no desempenho também, no resultado que esse atleta busca. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
Gratidão, gratidão pela presença. Tô, André, estou muito feliz de estar aqui. Letícia, gratidão pelo contato, pelo elo aí que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Vamos fazer uma grande noite aqui juntos.
Nutre, não só treinamento físico, não só treinamento nutricional, mas o mental é importante pra caramba também, né?
Muito importante, né? Então, eu já vi várias lives do Felipe. Já vi o Felipe palestrando, a gente é amigo já há algum tempo, e né, o que o Felipe tem para passar hoje para a gente com relação à questão mental vai ser muito importante, não só por esse momento que a gente está vivendo agora, né, que é um momento desafiador demais, mas também assim, nas nossas provas, nos nossos treinos e tudo mais, né? Então, Felipe, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Já era para a gente ter feito essa live, eu
Há um bom
já
tempo.
vinha pensando em você para a gente conversar sobre isso, e calhou de ser agora, então vai ser agora e
Foi
vamos dar o show, porque tudo que você
no
fala
momento
é
que
muito
devia
legal.
ser. Foi no momento que devia
Exatamente.
ser, eu acredito. Tudo certo.
Exato, um momento bem oportuno, que é um momento que está chacoalhando a rotina de todo mundo, causando uma confusão mental, enfim, é um momento desafiador onde a gente busca a renovação. Enfim, o Felipe vai falar tudo. Como a gente pode superar isso e conquistar resultados incríveis? Mas antes eu queria só agradecer aos nossos parceiros. Só não, é uma coisa muito importante. Quando a gente fala de parceiros, quem apoia a nossa causa, nosso trabalho, e a gente sempre agradece a Leve Hora, Manteigas. Nutri, eu tenho abri o último pote hoje, né? Da manteiga, tomei com um
Não, a minha
cafezinho.
ainda tem um, tá acabando. E assim, hoje eu já fiz uma bananinha, porque eu tava com uma vontade de comer um doce, e aí eu fiz uma bananinha frita na manteiga, e
Ah,
aí o
coisa
da
boa.
manteiga leve hora.
A oficina funcional da Maria Vitória. Hoje a gente trocou umas ideias também. Enfim, acabou. Não tenho mais nada. Maria Vitória tá bom de mandar mais algumas coisas, viu?
Eu tô querendo ir para Belo Horizonte, tô louca para comer essa coxinha. Maria Vitória, espere, vou chegar aí assim que isso acabar.
Em leve. Cara, em leve tá fazendo um sucesso danado, mesmo no Dia das Mães, viu, Nô? Que tá chegando aí, tem opções incríveis, então, enfim, não vou falar nada não, senão a mãe aqui de casa vai descobrir. Orgânicos da Fazenda também. Aninha, obrigado a todos pela confiança, pelo trabalho e pela parceria de sempre. E quero também dar as boas-vindas, boa noite. Já tem uma galera aqui, ó, Raquel Garcia, do Atlético do Carbo, João Sérgio, estava levando falta, João. João tá de volta aí. Carlos Ribeiro. Andréa Mazieira está sempre presente, Henrique Silva, Marco Aurélio, o James nem está levando falta. Não.
James sumiu.
Felipe, vamos lá. Como é que a gente começa com o nosso tema agora? Um momento tão desafiador e oportuno, né?
Exatamente, a gente está tendo em vista, né, que estamos falando aqui para atletas, mas que também são pessoas normais, com uma rotina, com a necessidade de ajustar a sua vida a tudo isso. Quero dar boa noite à audiência do Atletas Low Carb, né? Prazer por estarem abrindo a sua casa aí para me receber, estou muito feliz. E a gente tem que justamente compreender o momento que a gente está vivendo. Eu tenho feito algumas lives e falado bastante a respeito de tomada de decisão, né? O intuito hoje aqui, eu quero trazer pilares sobre determinação mental para atletas, que é um conteúdo que vai ser longevo, que não se aplica somente nesse momento, que vai se perpetuar, já estaria atual antes e vai continuar sendo atual. Mas trazendo o contexto que a gente está vivendo, sem dúvida é um momento que a gente precisa tomar algumas decisões a respeito do que vamos fazer, se vamos continuar treinando, que intensidade vamos dar, que objetivos vamos buscar, levando em consideração o recurso que temos hoje. Provavelmente as pessoas estão mais limitadas em termos de espaço físico, estão mais limitadas em termos de tempo, né? Então, porque tudo vai partir do princípio de que nós temos uma pirâmide de prioridades. E é natural que um atleta, né, aqui a gente provavelmente tenha atletas profissionais, mas tenha muito mais atletas amadores. Vivendo o contexto em termos de Brasil, a gente sabe como é que funciona. O cara tem que jogar, pelo, no mínimo, futebol, vôlei num clube muito grande para então viver de esporte. Do contrário, ele faz esporte por amor. E esse cara, muitas vezes, ele tem que olhar para a casa dele, para o emprego dele, né, para primeiro garantir uma base e aí então ele poder tomar outras decisões em relação ao esporte que ele pratica. Eu me recordei agora que na última Copa do Mundo de rugby, que eu acompanho porque fui um atleta, eu fiquei sabendo de jogadores do Uruguai que foram demitidos porque decidiram ir para a Copa do Mundo. A gente estava falando assim de contadores, engenheiros, entende? Jogadores do Uruguai, que é uma potência aqui na América. E esses caras foram convocados para ir jogar uma Copa do Mundo de rugby e tiveram que optar entre o emprego e o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Então, isso acontece muito aqui no Brasil também, de pessoas que são atletas, estavam vislumbrando uma competição nesse mês, né? Há 3 meses atrás, estavam pensando assim na competição de maio, de junho, e que agora tem que estar tomando decisões em função de prioridades, né? E sem dúvida, o emocional, o mental dessas pessoas, ele acaba ficando abalado, né? As pessoas podem pensar, bom, quem sabe essa é a hora de eu desistir, quem sabe é essa a hora de eu largar isso de mão, né? Isso não é para mim, e sem dúvida a gente deve falar sobre isso, para não permitir que grandes atletas, né, abram mão dos seus sonhos por conta de um momento que vai passar.
Perfeito, e um atleta, por exemplo, um maratonista, a gente não decide, não planeja uma maratona no próximo mês, com um mês, com 2 meses. É um longo período para se planejar. E esse momento de isolamento social acabou calhando. Maratona é só um exemplo, tá? Mas tem muitas corridas de distâncias diferentes, Ironman, triatlon, que acaba calhando, cair no meio do planejamento. E um atleta acaba, enfim, tendo que replanejar hospedagem, viagem, planilha de treino, planilha nutricional e o psicológico. Como lidar com isso nesse momento, Felipe?
Ah, faz todo sentido que a pessoa entenda, tem muitos atletas, isso é normal. Quando eu falo muitas pessoas, a gente está falando dos atletas, porque antes de tudo são pessoas, e isso acontece em outras esferas também. Tomar cuidado com pensamentos fatalistas, né? Que é no sentido assim, ó, bom, agora está tudo perdido, não há o que fazer. Compreende? Os pensamentos fatalistas, eles fazem com que a gente tome decisões, às vezes, fatais, cabais, né? Decisões que vão colocar ponto final em alguma coisa e que pode ser contornada. Então, tomar as decisões num ambiente calmo, e aqui a gente, entre os pilares que eu separei, tem um deles que são os estados emocionais. Os estados emocionais interferem muito na tomada de decisão. Então, quando um atleta ele precisa replanejar, decidir, bom, mas então eu vou abrir mão da competição ou vou planejar, isso tem que ser feito de forma extremamente consciente e não emocional somente por conta da angústia, da não informação, né, da tristeza de uma prova cancelada ou adiada, algo do tipo. Então, dominar estados emocionais, isso passa muito por um treinador, né, que é a pessoa que vê de fora, que não sente tanto na pele quanto, né, eu sei bem a diferença de ser o cara que vai competir e ser o treinador. Claro que o treinador, ele sente, ele faz parte, mas o atleta, quem está dentro do campo da quadra na pista, sente diferente, tem uma energia diferente. Então, o seu treinador te dar uma energia de tranquilidade para decidir é extremamente importante. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa assim que é decisiva, é não tomar decisões com estados emocionais alterados. Compreende? Que isso passa por tranquilidade, isso passa por diálogo interior positivo, um pensamento positivo. Bom, mas então basta pensar positivo? Não. Mas eu nunca vi um pessimista vitorioso. Compreende? Então faz todo sentido que a gente imagine, pense, visualize que as coisas irão se ter um desfecho da melhor forma.
E focar sempre na solução, né? Porque você nunca vai ter um planejamento que corre de acordo com o planejado. Sempre vai ter obstáculo, sempre vai ter desafio. O momento de isolamento social, pandemia, é um desafio gigante, mas é um desafio. Então não, porra, não posso treinar na rua, mas o que posso fazer, né?
Exatamente, e para isso, para a gente executar um bom planejamento, vem o nosso primeiro pilar que eu quero trazer para vocês aqui, que é a questão de saber para onde tu vai de forma definida, tomar a decisão sem o afã da competição, né? Tomar a decisão 6 meses antes, 1 ano antes, né? O planejamento que times, que equipes e que atletas fazem sobre esse ano, o que precisa acontecer para que seja um ano satisfatório. E aí, eu vou trazer um exemplo do seguinte. O André Agassi, tenista, ele ganhou 8 Grand Slams, ganhou um ouro olímpico e foi um cara que se afundou em álcool e drogas e disse para o seu treinador, para o seu psicólogo, que não viu graça naquilo que ele realizou, né? Inclusive, eu tenho o nome aqui do autor de um livro que conta essa história, que é o John Lawyer, que ele, no livro The Only Way to Win, O Único Jeito de Vencer, onde ele fala sobre essa busca do porquê, do motivo, do propósito. E que quando o André Agassi começou a alinhar esse propósito pessoal dele e o que ele iria conquistar através do tênis, ou seja, não é apenas jogar tênis e ganhar partidas de tênis. O que o tênis vai me promover, me proporcionar? E aí quando ele teve essa clareza, ele retorna um atleta vitorioso. Então essa definição de metas extremamente claras, precisas, objetivas, alcançáveis, que é extremamente importante quando a gente fala até de atletas amadores, né, que a gente se inspira em profissionais que têm, às vezes, um aporte, um suporte para atingir os resultados que atingem, só que a gente não pode modelar mimicamente o que aquele cara faz, porque ele tem recursos diferentes, compreende? Então, assim, se eu vejo aquele atleta profissional acordando 4:30 da manhã e fazendo, e aí eu tenho uma realidade totalmente diferente, e eu vou simplesmente imitar o que ele faz, não é garantia que eu vá ter o mesmo resultado. Então, a gente olhar para profissionais para nos inspirar e modelar competências e não as atividades, né? Eu posso modelar a disciplina que ele tem e aí transpor isso para a minha realidade e então executar o meu possível e o meu 100%. Compreende? Só que para fazer isso eu tenho que estar o quê? Muito tranquilo a respeito de o que é o meu 100%. O que precisa acontecer neste ano para que eu entenda que ele valeu a pena? É eu participar, é eu vencer, é top 3, é classificação, é o quê? Compreende? Porque a gente iniciar assim, ó, não, pretendo ganhar. É possível? Bom, é possível. Mas do que eu terei que abrir mão para chegar nesse resultado? Porque quando a gente não tem as metas bem definidas, né, é muito claro a respeito do que eu preciso fazer e do que eu preciso abrir mão, se isso não está também alinhado aos meus valores, o que eu estou disposto a fazer, o meio do caminho começa a me apresentar formas de sabotagem, sabotadores que eu não entendo, que eu não compreendo. E aí, então, eu acabo tendo aquilo que a gente visualiza nos atletas, né? Ele se desconcentra, ele às vezes falta um treino, chega atrasado, faz alguma coisa do tipo que é um sabotador que ele, se não está trabalhando o seu mental, não descobre, não trabalha sobre, e aí isso acaba limitando as conquistas.
Eu vou fazer um comentário, que é uma pergunta para a Nutri também, tá? Um comentário no contexto, acho que ontem, antes de ontem, recebi um comentário no Instagram falando exatamente algo parecido, né? Que a gente focar na solução, enfim, não ter pensamentos negativos, pelo menos não tentar. E um dos comentários foi, porra, muitas vezes não é fácil, tá? Você tá atordoado. E a gente não tá dizendo que é fácil, a gente tá, o Felipe tá mostrando o caminho que é possível dessa forma. E hoje, Nutri, eu recebi um comentário de um camarada que engordou 20 quilos nesse período de isolamento social, que é um corredor, que tem bom rendimento na corrida, mas por se sentir perdido nesse isolamento social, enfim, chacoalhou tudo e acabou compensando muita coisa na alimentação, provavelmente. E eu não sei como está acontecendo no teu consultório, mas se você atende muitos atletas, provavelmente isso acontece com boa frequência, está acontecendo com frequência nesse período, né?
Sim, né? Eu já falei isso em outras lives, né? Mas, na verdade, esse período, eu acho, é um período de oportunidade, né? Eu acho que as pessoas talvez tenham que mudar essa chavinha, mas você está dentro da sua casa, está dentro de um ambiente assim, que você consegue controlar, né? Mas o que tem acontecido é justamente o contrário, né? Eu estou tendo atletas, e não só atletas que eu atendo, mas até pessoas do Instagram mesmo, que falam, engordei 5 quilos, engordei 10 quilos. E aí você vai ver o período, é um período muito curto. Né? A gente vai ter o quê? Uns 2 meses aí que a gente tá nessa quarentena, mas se você for ver, poxa, você engorda 10 quilos em 2 meses, né? Então, o que acontece? Por que, né, que as pessoas acabam focando, às vezes, na alimentação, né? Primeiro porque fica assistindo todas as notícias ruins, né? Então, a pessoa acaba querendo um prazer momentâneo. Então, a comida, ela acaba virando essa válvula de escape, né? Mas, assim, dentro desse ambiente controlado, que é dentro de casa, na verdade, deveria ser o contrário, né? Por isso que as questões mentais, elas são muito importantes, né? De você ter esse start, né? Bom, como eu vou usar isso para o lado positivo? E aí, eu quero, assim, dar o meu exemplo, né? Porque eu, dentro desse período, eu não sei quanto que eu emagreci, né? Mas eu consegui ter uma perda de peso porque eu resolvi ver o lado mais positivo do que eu podia fazer, que é justamente o quê? Bom, dentro de casa é o que eu levo para dentro de casa. Eu não saio, eu não estou indo na casa de ninguém, eu não estou indo em restaurante, eu não estou, né, fazendo as minhas viagens loucas, que às vezes a gente acaba tendo que comer qualquer coisa, né? Então, ou seja, eu usei isso para o lado positivo. Não é fácil ficar dentro de casa, tá todo mundo, né, doido dentro de casa. Mas quando eu mudei o meu pensamento, eu comecei realmente a vislumbrar aquilo que eu queria, né? E isso tudo partiu de uma questão mais mental, né? E aí eu acho que eu coloquei tantas metas para mim, assim, ó, vou dormir mais, vou produzir mais coisas na internet, vou fazer o meu exercício, vou comer tanto. Eu consegui visualizar isso, né? Porque, teoricamente, o meu tempo ficou focado para mim, que o emagrecimento, ele acabou vindo de uma forma muito fácil. Eu acho que foi, assim, muito mais tranquilo do que a vida inteira já foi dentro desse período de 2 meses. Porque o foco, eu comecei a usar isso ao meu favor, né?
Tem um elemento interessante, Letícia. Tu usou de forma muito inteligente a tua necessidade de controlar. Tu direcionou para controlar a hora que tu ia dormir, a quantidade de conteúdo que tu iria gerar no Instagram. Tem pessoas que acabam não tendo essa possibilidade, e já que eu não estou controlando minha ida para o trabalho, eu não estou controlando as minhas finanças, eu não estou controlando as decisões políticas que eu estou assistindo, eu vou mostrar para mim que eu controlo o que eu como. E a pessoa toma a decisão de começar a escolher assim, ó, olha o pensamento. Agora que eu estou em casa, eu vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço. Eu vou fazer aquele pão Aí faz tempo também que eu não faço aquele bolo, faz tempo que eu não faço aquela receita. E aí vão surgindo 30 coisas que faz tempo que a pessoa não faz, e aí passou um mês fazendo coisas que faz tempo que não faz. Entende? Porque ela transferiu a necessidade de diversidade que ela tem também, de inovação, de controle, de ver coisas novas, pessoas novas, para o cardápio, que é a única coisa que ela consegue controlar porque ela está trancada dentro de casa. Entende? Então, nós somos privilegiados por poder utilizar isso aqui para olhar pessoas, para assistir conteúdos, para ver. Só que assim, a maioria das pessoas está assim, ó, limitada a uma TV aberta, que direciona a atenção dela, né? E que se tu for mostrar, mostra, se tu for pensar, mostra assim, ó, de manhã cedo um programa de receitas, né? No meio-dia notícias de desgraças, né? Um filmezinho de tarde para eu comer uma coisinha,
né? Exatamente.
E o noticiário tá atrelado ao momento do jantar, né? Que eu cresci jantando vendo o noticiário. Então a gente sabe que isso acontece. Então a pessoa fez praticamente um resgate da situação mais segura que ela pode estar. Entendeu? Que é garantir que vai ter comida e que ela está em casa. De novo, pirâmide de prioridades. Né? Instinto. Eu vou garantir o que é instintivo. Que eu vou comer e que eu vou sobreviver aqui em casa. Hibernamos. Aí como é que a pessoa não vai ganhar 10 quilos?
É.
Um comentário da Gabriela Pizarro. Minha cabeça pira sem fazer exercício. Em casa não é a mesma coisa. Estou dando as corridinhas fugidas na rua. Oh, não é a mesma coisa, mas dá para buscar soluções, né?
Perfeito, perfeito. É justamente, a Gabriela, ela tem assim, ó, o que eu tenho de recurso disponível? Qual é o melhor que eu posso fazer com esses recursos? Sem me expor aos riscos, sem ser presa na rua, sem trazer riscos para dentro de casa. Né? Então, assim, não está fácil para ninguém. Isso é algo que a gente tem que pensar. Não tem ninguém que está no normal. Então, a gente vai ter que se adequar às nossas decisões, às nossas ações, ao novo normal. E quando a gente fala, André, tu falou assim, ó, a gente não tá aqui dizendo que é fácil, isso faz todo sentido, eu vou fazer um complemento. Quando a gente fala de esporte, e que por consequência a gente pode vir a falar de competição, de desempenho, de resultado, entenda, natural pro ser humano é garantir sobrevivência. Nós somos o único animal que ousou querer mais do que a natureza preparou para nós. Todos os outros animais estão querendo sobreviver, se reproduzir e morrer o mais tarde possível. A gente quer inovar, a gente quer felicidade, a gente quer propósito, a gente quer medalha. Isso tem um preço. É antinatural bater recordes. É antinatural hipertrofiar. É antinatural ser mais rápido que o mais rápido ano após ano. Então isso vai demandar de nós decisões, atitudes e esforços antinaturais. Então quando o cara decide assim, ó, eu vou tal coisa, ele tem que entender que vai ter um preço a ser pago. Porque tem outras pessoas no mundo pagando preços. E a grande chave tá assim, ó, a grande chave da não frustração é qual é o meu 100%. Entendeu? O cara que ganhar de mim vai ter que ter um 100% superior ao meu. Porque eu sei que eu vou chegar no segundo lugar do pódio, assim, ó, não tem mais nada que eu podia ter feito. Esse cara é campeão. Esse cara é campeão. Esse cara comemora uma medalha de bronze, entendeu? Esse cara comemora o resultado dele. Porque ele diz assim, ó, cara, eu entreguei tudo. Né? Eu tive um treinador argentino no rugby que ele dizia, derralo todo. Deixa tudo. Se vai ganhar, se não vai ganhar, depois a gente vê. E aconteceu comigo em São Paulo, de terminar um jogo e não saber o resultado. Quando eu vi, eu achei que a gente tinha perdido. Quando eu vi, tinha os caras comemorando. Quanto é que foi? Porque tu entra num estado de fazer. Flow. Eu só quero fazer. Eu tô aqui fazendo. Quanto tá, não me importa. Entendeu? Mas eu terminei aquele jogo assim, ó. Não tinha mais nada.
Foco e aí, na ação, né?
Foco no que eu posso fazer, nas braçadas, nas pedaladas, na corrida, né, na concentração, na raquetada, entende? E aí a gente chega num segundo ponto, que é um segundo pilar, que é o que, que tu diz para ti mesmo, né? O que, que tu diz para ti? Qual, o teu diálogo interior te diz o quê? Tu fica olhando os outros, né? Tem aquela foto que a gente sabe que não é o que é, mas representou muito, do Phelps concentrado e o nadador da raia do lado olhando, entende? Então, eu não tenho que superar o cara do lado, eu tenho que fazer aqui o meu, fazer o meu. O que, que eu tô dizendo para mim? Sabe, qual é o diálogo interior que eu estou promovendo? Se ele é um diálogo escasso, de vencer o outro, foco na medalha, no prêmio, às vezes eu vou chegar no final e eu, se eu não ganho, eu me frustro. Eu não aproveito a jornada. Eu espero para ser feliz só se eu tenho medalha ou não. Não. Se o foco está na ação, na atividade, eu sou feliz todo dia. Pô, hoje eu fiz o que eu devia ter feito. Amanhã eu vou fazer o que eu devia ter feito. Eu sou feliz ao longo da jornada, ao longo do processo, me satisfazendo com o meu processo de crescimento. E aí esse atleta, ele tem uma vantagem.
Um dos grandes desafios da espécie humana é a habilidade de se renovar. Não sei se o Felipe concorda, mas se renovar no sentido de ter a capacidade de focar na solução em momentos de adversidade. Antes do isolamento social, chega aqui notícias de pessoas correndo maratona na China, dentro do apartamento, no Japão, fazendo treinos de 40, 50 quilômetros dentro do apartamento pequeno, tá? E a gente, não sei se vocês viram, mas saiu, enfim, na mídia. E chegou o isolamento social aqui e a gente começa a ver as desculpas. Porra, o que é que eu não posso treinar na rua? O que é que eu vou fazer? Porra, não tem desculpa. E recentemente não, o Lula Holanda, não sei se vocês conhecem, que é o presidente da COJA, vai fazer 70 anos, está treinando 10 quilômetros todos os dias há 50 dias.
É, desde quando começou, né?
Dentro do apartamento, tá? Inclusive saiu no Jornal Nacional semana passada, há duas semanas. Todos os dias treinando 10 quilômetros dentro do apartamento. Então, a questão do propósito, quando você tem clareza do que você quer, quando você tem a habilidade de focar na solução, no que está no seu controle, não é fácil, né? Mas fica menos difícil, né, Felipe?
Ele sabe que está fazendo o máximo que ele pode. E quem é que tem arrependimento de fazer o seu máximo? Não, se eu fiz o meu máximo, aí eu vou olhar... O arrependimento ele vem quando eu penso assim, ó, pô, podia ter sido diferente. Esse cara vai chegar ao final da quarentena sabendo assim, ó, não, eu fiz tudo que eu podia. Eu não deixei arrependimento, oportunidades para trás, sabe? Que é o que geralmente acontece quando a gente, assim, encontra essas desculpas e a gente consegue perceber, né? Tu deu o exemplo da China, as pessoas rapidamente se reinventaram e fizeram. E tem uma questão cultural aí. O brasileiro... Naturalmente ele reclama antes, né? Reclama antes, pergunta quem vai ajudá-lo, né? A gente é extremamente assistencialista, né? Da onde vai vir a solução, quem é que vai me ajudar? Aí depois ele fala, bom, já que ninguém me ajudou, deixa eu ver o que eu posso fazer.
Tem um pé em Deus que vai dar certo, já desceria da responsabilidade.
Isso, a gente não, essa proatividade do, peraí, tá, como é que vai ser? Eu já vou dar um jeito. Isso não acontece, isso é cultural, infelizmente, né? E eu digo infelizmente porque a gente sabe que isso é prejudicial, é cultural, a gente espera que alguém venha decidir antes. Cara, vou dar um exemplo pessoal, né? Ó, isolamento, só saia se for extremamente necessário. O que eu preciso se for necessário? Cadê minha máscara? Cadê o álcool? Duas toalhas de banho no dia, o que vai precisar? É isso aí? Acabou, não tem mais discussão. Eu sei que eu tô fazendo o meu máximo, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor, não parei nenhum dia, saio sempre protegido, é o que eu posso fazer. Eu muito pouco posso fazer pelo todo, agora por mim eu posso fazer 100%, entende? E trazendo essa mentalidade pro atleta, cara, esquece o resto. Não importa o que os outros estão podendo, não importa porque isso não te atinge. O teu resultado vai ser construído do teu 100% possível nesse momento, entendeu? O cara que vai chegar na frente no final da quarentena, vamos dizer assim, é o cara que deu o 100% dele. Ninguém vai te pedir, o impossível tu não precisa fazer, tá? Fica tranquilo, sabe? O impossível não precisa, tá? Faz só o possível, e tem muita coisa possível. Entende? Esse é o ponto. Só que isso tem que partir de uma mentalidade de crescimento, que é algo que está mais para o final, mas de um cara que vai dizer para ele assim, ó, não, eu sei que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Eu sei que eu consigo fazer melhor. Exemplo pessoal de novo, eu estou dentro dessa quarentena encontrando qual vai ser o melhor horário para eu estar treinando, para eu estar trabalhando, se é na academia, se é na rua. A minha academia abriu 3 dias, o prefeito mandou fechar de novo e eu vou chorar? Não, os 3 dias fechados, dois eu treinei, puxa vida, vai abrir ou não vai abrir? Mas não, tu não lamenta, tu fica assim, ó, não, eu vou fazer, o meu melhor eu vou dar, o meu melhor eu tô fazendo. E pronto, não tem sofrimento no processo, porque o diálogo interior, ele é positivo, ele só incrementa, ele não me vitimiza, ele não me faz reclamar, ele não me faz passar a não gostar do processo. Entende? Esse é um ponto bastante importante.
O comentário do Henrique Silva. Nessa pandemia, eu já pensei em empreender e sair do emprego atual. Ó, o foco não é empreendedorismo, mas o raciocínio é esse. Você tem que buscar solução.
Nossa!
Legal, muito legal.
Eu recebi hoje, eu estou fazendo um acompanhamento de mentoria para um time de empreendedores aqui que eu fui convidado, né? E hoje uma mulher, não vou falar valores, mas hoje uma empreendedora falou o ganho dela e é maior do que muitas pessoas com diplomas aí, entendeu? E, cara, ela simplesmente quis, foi atrás de alguém que estava ensinando algo, aplicou e fez, entende? E essa mentalidade empreendedora, ela é uma mentalidade totalmente transferível para outras áreas da vida, né? Tu vê, ó, surgiu um ponto de empreendedorismo numa live dos atletas low carb. Agora, essa pessoa é a pessoa que diz assim, ó, não, peraí que eu vou pegar essa caixa aqui, vai virar um step, e a minha cama aqui eu vou fazer um tríceps paralelo, e aí eu vou apoiar o pé, vou fazer um agachamento búlgaro. É porque é uma mentalidade empreendedora, sabe? Uma garrafa vai virar um halter e ela vai dar um jeito, entende? E é esse o ponto. É aquela mentalidade inquieta e que vai transformar as coisas, e isso ela vai transferir para o trabalho, para o treino, para o relacionamento, para onde for. Porque ela tem um diálogo de crescimento, um diálogo interior de vamos fazer. Como é que eu vou tornar melhor isso que eu estou vivendo agora? É incrível isso, eu fico muito feliz de ver uma coisa assim.
Acontece demais. A gente identifica fácil as pessoas que lidam bem com momentos de adversidade quando tem um comentário a respeito disso, que ela se permite se renovar. E Felipe, eu como corredor, eu sempre nunca gostei de ficar correndo dando voltas, tá? Em pista, em parques, isso pra mim era um tédio, correr em esteira. Mas cara, depois desse momento de isolamento social, eu comecei a treinar dando voltas aqui no estacionamento do apartamento, pra mim nunca foi tão prazeroso, tá? Então quando você muda o significado, né? O significado que a gente dá, nosso sentimento muda. Então, antes da pandemia, dar voltas no Parque da Jaqueira, aqui, que é um parque famoso que tem quase 1 quilômetro, para mim era um tédio, eu corria na rua. Tá? E aqui no apartamento são menos de 200 metros, eu ficava dando voltas, fico dando voltas, e é muito prazeroso. Tá? Quando a gente muda, né, faz esse paralelo, quando o significado é diferente, o nosso porquê está também atrelado ao significado, cara, a gente se exercita com mais prazer.
O estado emocional...
Aconteceu comigo da bike. Eu não gostava. Sim, fazia bike, mas não gostava, né? Agora eu já tô imaginando qual prova eu vou fazer assim que a pandemia acabar, porque eu quero fazer uma prova de ciclismo. Então,
eu sou um cara que veio do levantamento, né? Eu vim do levantamento de peso, gosto de fazer musculação e tudo mais. Hoje foi uma felicidade fazer um funcional no sol. Às 10h30 da manhã, foi demais, gostei muito, fiquei empolgado, assim, cara, foi muito bom, até mandei pro personal que tá me ajudando, eu disse assim, cara, foi muito bom o dia hoje, tô muito feliz, eu vi gente, eu vi sol, eu dei uma suada e foi muito bom, foi realmente muito bacana. Olha que interessante, o significado, o estado emocional que tu acessa, ele é diferente, né? Antes era assim, ó, correr no prédio, putz, já dava aquela murchada, né, tu já te posicionava de um jeito diferente, tu já ia num ânimo diferente, nem vou pegar o fonezinho porque não vai ser legal, vou ali só de bobeira, só pra não dizer que eu não fiz, Agora o estado já é totalmente outro. É, pô, vou descer, vou ali, ali é o melhor que eu tenho, é o melhor que eu posso fazer, vou ver alguém, já cumprimento o vizinho mega empolgado, visualiza que tu tá na Lagoa Rodrigo de Freitas e tu tá mega empolgado fazendo algo, porque o estado, o significado que tu deu, ele tá diferente. Incrível isso.
E o sentimento muda, né, Nutri? Você fica mais feliz, como o significado muda, né?
É, e eu acho também, né, que essa questão da gente estar em isolamento e a gente não poder fazer o que realmente a gente fazia, né, o que dava teoricamente a felicidade. Então, eu acho que a gente também muda essa forma de olhar o que a gente está fazendo, né, essas pequenas coisas, e olhar que realmente você fica feliz, às vezes, com uma mudança, né? Por exemplo, Felipe foi para o sol, fez um exercício, ou seja, viu gente, ficou ali no sol. Então, o que acontece? Você deu valor àquela pequena coisa que talvez você não tivesse dado antes, né? Da mesma forma, eu na bike, né?
E é sabido que a mudança da fisiologia afeta, é uma via de mão dupla, tá? O estado emocional muda a tua fisiologia, e a tua fisiologia muda o teu estado emocional. Um dos TEDs mais assistidos da história, da doutora Amy Cuddy, que ela fala assim pro pessoal, assim, te ajeita na cadeira aí. E a galera levanta, bota os ombros para trás, estufa o peito, tudo. Né? E ela diz assim, tu não tá te sentindo melhor? Entendeu? Tipo, é muito instantâneo, assim, o quanto a tua postura é capaz de modificar o teu estado emocional. Então, assim, ó, pô, eu tô desmotivado, daí eu não vou treinar. Não, mas tu consegue acessar a via inversa, né? Se tu for, dá aquele efeito assim, ó, bah, eu chego na academia e é legal, sabe? Dá aquele efeito, né? Que ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fui treinar, porque lá foi legal, sabe? Chegar até lá é difícil, quando eu chego é bom. Nossa, eu canso de ouvir isso. Chegar é difícil, quando eu chego é bom. Claro, a tua fisiologia mudou o estado emocional. Então eu costumo até fazer um exercício, né? Eu dou como dica, faz o seguinte, por 2 minutos, né, uma teoria assim de 2 minutos, ó. Pai, eu tenho que fazer tal coisa. Aí, não tô afim de ir treinar. Dedica 2 minutos na direção de ir treinar. Não pensa, só dedica. Se daqui 2 minutos ainda for uma má ideia, não vai. E olha só, em 2 minutos, olha o que a pessoa faz. Ela troca de calça, ela bota o tênis, pega a toalhinha. Aí tu vai te olhar assim, ó, eu tô com a roupa, eu tô com o tênis, eu tô com a toalhinha, eu não vou, entendeu? Agora eu vou. Nossa, e sério, funciona. Dedica 2 minutos cegos, assim, a fazer. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que botar o tênis, pegar a chave do carro e entrar. Aí deu 2 minutos, eu tô aqui dentro. Agora eu vou. E aí a pessoa bota uma música e vai. Entende? Porque a mudança do estado emocional, ir na direção, vai começar a alterar a percepção que tu tem a respeito da atividade. Eu juro pra vocês, quando eu terminei o que eu tinha que fazer aqui hoje de manhã, tá, trocar de roupa, ir lá, treinar, tudo. Não, 2 minutos cegos. Fiz, tava pronto. Quando eu cheguei no parque, assim, eu... Nossa Senhora, que bom que eu vim. Foi muito bom, foi realmente muito bom.
Felipe, esse TED que você falou, é da psicóloga que fala da postura, da Mulher Maravilha.
Uma loira. Isso, a Amy Cuddy, esse mesmo. Não. Postura da Mulher Maravilha. Tu sabe que tem algo que é falado, né, a respeito dos treinamentos comportamentais, motivacionais, né, a respeito assim, da postura do super-homem e da Mulher Maravilha. E até tem vários vídeos que passam assim falando, né, são memes praticamente, né, a respeito de treinadores e coaches que falar a palavra yes, né, yes, yes, yes. Parece, nossa, eu ficar falando yes, isso vai me motivar. A pessoa não sabe que quando tu fala a palavra yes com energia, tu faz uma hiperventilação até. Entende? Naquela postura, respirando assim de forma enérgica. Tu entende? Quem é que vai ficar num estado emocional para baixo, deprimido, sabe? Contraído? Não, então tem um motivo de ser. Entende? Ficar na postura do super-homem, da Mulher Maravilha, falar yes energeticamente, peito pra fora, isso não, não é, é tem, tem algo do tipo assim, ó, levanta o teu queixo, expande o teu peito e pensa numa coisa ruim. É difícil, a fisiologia te impede. É a mesma coisa assim, ó, te posiciona assim, ó, e pensa numa preocupação. É difícil, entende? Agora, ao mesmo tempo, assim, ó, te encolhe, fica assim e tenta ficar feliz. Tenta ficar feliz encolhido olhando para baixo. Isso é um ponto que no livro da Mentalidade Invictus se fala, e nos estados emocionais eu trago aqui, que é o das posturas de fracasso. Evite posturas de fracasso. Olhar para o chão, descansar apoiando nos joelhos, assim, são posturas de presas. Entende? Deitar no chão, terminar o treino deitado no chão, morto, assim, posturas de fracasso. Vai quebrando essa conexão neural que a gente naturalmente tem. E aí, como assim naturalmente tem? Não, naturalmente tem. E eu posso te provar. Quando a gente olha atletas cegos comemorando, esse cara nunca viu alguém comemorando. Ele não sabe que comemorar é expandir o corpo. Entende? E a gente vê isso em animais que ganham uma luta, a gente vê isso em atletas que naturalmente expandem uma energia de raiva, e aí entenda, agressividade não é violência, né? Uma energia da raiva que é vital pra gente ir pra ação das coisas, né? Eu tava vendo um levantamento de uma menina de 17 anos aqui, a expressão que ela faz é uma expressão de ódio quando ela faz o levantamento, porque ela tem 64 quilos, ela levantou 97 num snatch. Uau. Sabe? Então, assim, ó, só uma energia de raiva, assim, de power of will, sabe? De eu vou fazer, é capaz de fazer aquilo. E a gente vê atletas cegos que nunca viram repetindo aqueles gestos, comemorando, expandindo o corpo. Então é natural de nós nos expandir quando a gente quer crescer, quando a gente quer reunir recursos, e é natural de nós nos encolher, nos minimizar quando a gente se sente atacado, quando a gente se sente inferior, quando a gente se sente... Então, assim, evite durante uma competição posturas que não irão favorecer a tua reunião de recursos, entende? E isso pra vida. Tá esperando uma reunião importante pra tua vida? Não fica assim, de braço cruzado, perna cruzada, numa postura de fracasso, e tu vai fazer uma reunião com um cliente ali. Não, cara. Espera de pé. Eu costumo fazer lives... Eu costumo fazer lives de pé, inclusive. Eu tô sentado numa cadeira aqui que é extremamente desconfortável. Não extremamente, mas é que eu não quero estar relaxado, parecendo assim que não... Não, eu tô sentado assim, eu tô pronto para levantar, sabe? Para botar energia naquela ação, seja no treino, seja numa reunião, seja numa conversa, sabe? Reação, energia, isso vai mudar o estado emocional que tu expressa, o quanto tu vai determinado para aquela atividade, a entrega que tu vai ter naquela atividade. Então a gente tem o poder na nossa fisiologia de começar a mudar a nossa postura, alinha isso com o teu pensamento, cara, a tua execução vai ser diferente, totalmente diferente. E ó, isso é custo zero, não precisa comprar na loja de suplementos, não precisa comprar a camiseta, não precisa nada, isso é custo zero. E dá uma vantagem extrema em relação a quem não faz, a quem não sabe, a quem negligencia esse poder.
O que o Felipe está falando, eu ia falar, parte do que ele falou, deu um show aí, falou muito mais do que ia falar, mas não, é exemplo desses corredores cegos, tá? Aqui no TED, que a gente falou há pouco, a psicóloga fala desse estudo, né, de corredores cegos, que quando vencem ou têm um resultado significativo, eu posso cruzar a linha de chegada, eles levantam um braço, comemoram, e eles reproduzem um comportamento que eles não enxergam em lugar nenhum. Então, esse comportamento, ele, a gente chama de hackear, né, ele produz neurotransmissores e hormônios que acabam fazendo com que eles se sintam mais engajados e motivados. E muitos coaches, treinadores como o Felipe, também estimulam para que a gente tenha um hábito de reproduzir esses comportamentos para ter um dia mais produtivo, a uma atividade que a gente se sinta mais engajado e motivado. E eu vou deixar aqui no link, tá? Já anotei aqui na descrição do vídeo o link para esse TED, tá? Para que vocês assistam. Pô, também.
Obrigado. Exatamente. É o TED da M. Cud. M. Cud. É uma loirinha, cabelinho no ombro, assim. É fácil identificar, assim. Se tu digitar TED postura corporal tu acha ali? É um dos mais vistos do mundo.
E eu aproveito esse gancho do Felipe para propor um desafio para você aqui. Se acordar meio cabisbaixo, triste, cara, passa dois minutos, um minuto e meio, nessa posição, tá numa posição, uma postura de líder, de vencedor, com o peito aberto. Se der, se olhar no espelho, tenta reproduzir, se ver assim, cara, se não mudar, porque essa postura faz com que o corpo mude a fisiologia, que consequentemente muda o estado emocional.
Exatamente. Deixa eu perguntar, até me comprometo a fazer. Tem como é possível que eu grave um áudio que eu possa disponibilizar para o canal, para os atletas ouvirem nesse momento, um áudio de visualização, assim?
Por favor.
Então, eu vou fazer isso e vou mandar para a Letícia, eu gravo, envio, se precisar por e-mail, pelo WhatsApp, ou num drive, a gente coloca lá e vocês disponibilizam aí. Eu costumo fazer isso para alguns clientes meus que eu atendo, e essa visualização, isso funciona muito. Música, por exemplo, pessoalmente para mim é um estimulante assim, para acessar estados emocionais. Então eu particularmente recomendo, né, música para acessar estados emocionais, né? Naturalmente isso já acontece, a gente linka, né, músicas a um momento, a uma pessoa, etc. Então assim, escolhe aquela que vai ser a tua Eye of the Tiger, sabe? Aquela que vai ser a tua, assim, que quando tu
essa ouve, música é boa.
Sabe? Essa é incrível.
Eu sei.
Aquela que quando... Mas geralmente a pessoa tem a dela e pode ser qualquer coisa.
Exato.
Né? Pega aquela que é a tua, assim, ó, que quando tu ouve, tu... Cara, essa música me dá um negócio diferente. E isso é muito bom. Pode ser uma música, às vezes é um vídeo, às vezes é uma imagem, né? Eu lembro que quando eu ia para os jogos, eu via aquele vídeo que é muito motivacional. Vocês me perguntaram, tu tem um vídeo motivacional? Eu disse assim, ó, para mim nada me motiva mais em termos de vídeo do que o I Am a Champion, né? Que o treinador de um time de escola de futebol americano, ele dá um discurso e ele pergunta, quem eu sou? E todo mundo responde, eu sou um campeão. E tu ouve voz de crianças, assim, adolescentes, sabe? I Am a Champion. E ele dá um discurso assim, ó, digita I am a champion no YouTube e olha esse vídeo, o que esse treinador faz. Nossa, é absurdo. Então motiva muito, motiva demais. O vídeo é utilizado em treinamentos. Vou dar um outro exemplo de como que isso acontece na prática. No rugby também, o haka dos All Blacks. Aquilo ali é feito para tu acessar um estado emocional de luta. Aquilo não é feito, não é os All Blacks que criaram. Aquilo era feito pelas antigas tribos maores que iam lutar por território, por comida, com tribos rivais, entende? Porque assim, ó, agora eu tô num estado de intimidação do meu inimigo, do meu adversário, e as seleções da Nova Zelândia de vários esportes fazem isso até hoje, para mostrar assim, ó, eu tô aqui. Eu não, tu só vai passar se tu me vencer, entendeu? E é o time mais vitorioso da história de todos os esportes.
Porra, Felipe, olha o comentário que chegou aqui. Henrique Silva, Felipe, que mindset foda, desculpa o palavrão.
Tá desculpado, fica tranquilo, fica tranquilo. Isso de mindset, né? Esse termo é muito usado, vamos aproveitar o gancho, gratidão, vamos aproveitar o gancho. Existe um livro chamado Mindset, né, da Carol Dweck, que ela faz uma divisão praticamente assim em dois tipos de pessoa. Quem vai ter mentalidade fixa e quem vai ter mentalidade de crescimento. E o que a gente está falando aqui é justamente um convite às pessoas a terem mentalidade de crescimento. Porque a pessoa de mentalidade fixa, ela tende a lamentar, reclamar, enxergar que não há possibilidades. E a pessoa de mentalidade de crescimento, ela tende a enxergar a possibilidade na adversidade. Na prática, como que um atleta costuma fazer isso? Quando ele tem mentalidade fixa, ele olha o cara executando algo e ele diz assim, ó, pô, esse cara tem sorte de ter a envergadura, de ter nascido grande, de ter nascido alto, de ter nascido forte, de ter nascido magro, de ter a hidrodinâmica. Bom, o Phelps foi comparado a tubarões, né? Então, assim, o cara tinha uma hidrodinâmica parecida com um tubarão, enfim. Né? E o cara diz, pô, que sorte que o cara teve. Ele atribui ao acaso ou à sorte, ou ele atribui a dom, e ele não acredita que isso pode ser aprendido. O cara que tem a mentalidade de crescimento, ele diz assim, ó, cara, que demais, como tu faz isso? Como é que eu vou aplicar isso no meu biotipo, no meu esporte, no meu, na minha forma de fazer? Porque ele entende que isso pode ser aprendido, que isso pode ser treinável, que isso pode ser executado, e existe o 100% dele. E aí ele vai dar o 100% dele fazendo aquela coisa. Então, com o mindset de crescimento, tu, com o tempo, eu garanto para vocês, tu simplesmente não reclama. Tu simplesmente é algo que tu desativa, tu desabilita, tu desinstala o aplicativo da reclamação. Entendeu? Não faz parte do reclamar, é, tá, o que que eu vou fazer? Entende? Tem pessoas que naturalmente assim, derrubam um copo assim, e reclamam. Claro,
e acabou o dia, né?
O caminho neural dela já tá pavimentado, assim, ó. Problema, reclamação. Problema, reclama. Sabe aquele tipo de gente assim, ó, ai, tá frio, né? Ai, tá calor, né? Sabe? Tudo é uma reclamação. E isso, às vezes, a pessoa expressa, assim, ó, com cumprimento de elevador das pessoas. É tipo assim. Parece que ela tá dizendo assim, ó, ah, que dia, né? Sabe? Parece assim, ó, corrido, né? Sabe? É a pessoa que tem a tendência a já reclamar. E aí, a gente consegue trazer isso para esferas piores, assim, tem aquela pessoa que às vezes compete contigo, né? Que tu diz que tu tá com uma espinha e ela tá com uma facada, né? Tu diz que tu sabe, é aquela pessoa que ela com... Não, mas isso aí não, tu não sabe o que me aconteceu. Né? Um dia... Cara, é lamentável esse tipo de coisa. E aí, de novo, né? A gente não tá falando só de esporte, a gente tá falando da vida. Então, ter um mindset de crescimento,
mas
fica
isso
a dica
dele. Em todas as áreas, né?
Todas, porque o cara que reclama no esporte, ele é reclamão na vida. Né? Tem uma frase que diz, eu não vou lembrar o autor agora, que diz, o jeito como você faz qualquer coisa é o jeito como você faz tudo. Entende? Então, se tu tem uma mentalidade, aquela pessoa que falou do empreendedorismo ali, ela quer empreender no trabalho, ela tá dando um jeito de treinar em casa. Né? Não tem congruência, ela tá reclamando que não treina e querer empreender. Não, ela vai encontrar solução. O mindset dela, a programação dela é achar soluções. Onde é que pode estar uma solução? E ela vai achar. E se o cara tem a mentalidade fixa, ele tá reclamando, ele tá procurando um jeito de pegar mais R$600 do governo, ele tá procurando um jeito de, sabe, de assim, ó, quem me ajuda? Eu sou um coitado, olha como eu não consigo fazer nada. Entende? Essa é a mentalidade que o cara tem quando ele tem mentalidade fixa. Ó, o nome do livro é Mindset, a autora é a Carol Dweck. Isso é algo que eu ia trazer aqui, porque o quinto pilar, né, nós falamos, só para recapitular, né, nós falamos de definição de metas, visualização, diálogo interior, estados emocionais e o último é autoconfiança. Que a autoconfiança, ela é uma ramificação da inteligência emocional. E tu não consegue ter inteligência emocional com uma mentalidade fixa. Porque tu vai atribuir a elementos externos tudo que te acontece. Quando tu tem uma mentalidade de crescimento, tu diz assim, ó, é comigo. Autoresponsabilidade. Eu vou dar um jeito. E isso é, digamos assim, ó, a cereja do bolo da inteligência emocional. É quando, independente do que te acontece externo, né, eu sou o senhor do meu destino, o capitão da minha alma. Entendeu? Então eu vou dar um jeito.
Sem terceirizar, desculpa, né? Pô, tô engordando porque meu marido ou minha esposa compra algo. Porra, não treinei porque choveu. Porra, bicho, dá um jeito. Sem terceirizar.
E tem jeito, né? Esse, pra tudo tem jeito. Né? Tô engordando porque meu marido tal coisa. Bom, se ele botar uma carreira de cocaína aqui, tu vai cheirar? Não, não vai. Então, beleza. Então tu tá aceitando. Então,
ou se for, tem... né?
Eu gosto de dar exemplos extremos. Entende? Não vai acontecer. Então, assim, existe um ganho secundário em tu estar aceitando. Né? Então, traz pra ti. O teu 100% tu já deu? Tu já disse pra ele o quanto seria importante que ele te ajudasse? Nossa, aí a gente já ramifica para uma comunicação que está acontecendo de forma errada entre essas pessoas, que às vezes acontece entre um treinador e um atleta, um espera do outro algo que o outro não consegue dar, né? E se eu entendo, isso é uma ferramenta que eu já apliquei num treinador e num atleta, eu fiz os dois avaliarem o atleta. A autoavaliação do atleta mostrava uma coisa, ele achava que a nota do levantamento dele era 8, e o treinador achava que era 5. E tu sabia que ele pensava isso da tua nota? Não. Entendeu? Não sabia. Aí, onde é que estão os elementos que dão para esse cara uma nota 5? Não, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Ah, agora tá claro que eu preciso melhorar. Agora eu entendi. E aí agora desses pontos que eu preciso melhorar, bom, para melhorar isso eu preciso treinar isso. A gente vai ramificando e aí tu vai sabendo o que fazer. Porque daí eu vou melhorar essa mobilidade e eu vou conseguir ter mais estabilidade. Ah, entendi. Então, para estabilidade, eu preciso melhorar a minha mobilidade. Para melhorar a minha mobilidade, eu preciso ir para esse ponto. E aí a gente consegue rastrear o ponto de melhora. Por isso é importante ter alguém olhando de fora. De fora da ilha que tu enxerga a ilha. Né? Senão tu tá no continente, tu não sabe. Então, é de fora da ilha que tu enxerga a ilha. Então, ah, enxerguei. Entendi. Agora eu entendo. Concordei, fez sentido, é isso que eu preciso, sabe? Vamos alinhar as expectativas, os entendimentos sobre o que cada um tem para entregar, está disposto a entregar, e aí então a gente tem ali um treinador e um atleta trabalhando em congruência, querendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, entendendo o papel de cada um. Nossa, foi um trabalho bem legal até.
O quanto você está disposto é uma questão bem importante. Antes de a gente iniciar a live, a gente falou rapidamente, batendo um papo aqui sobre o Michael Phelps, né? Alguns podem atribuir a uma aptidão genética, que pode até ter, mas poucas pessoas sabem.
Eu não nego a aptidão genética.
O braço dele é maior.
Se o Shaquille O'Neal quisesse ser piloto de Fórmula 1, ele era um frustrado. Se o Ayrton Senna quisesse ter sido jogador de basquete, ele ia ter um esforço muito grande. Se eu quiser ser jockey, eu tenho que estar disposto a... Eu vou matar um cavalo, entendeu? Eu não posso ser um jockey de 100 quilos, entende? Então o cara... E no rugby isso me aconteceu. Eu queria jogar numa condição e o treinador disse: tu vai passar muito trabalho para ser um cara nessa posição e tu pode ser um pilar incrível. E eu, então tá, então eu vou ser o melhor pilar que eu puder. Tá? Funcionou, entende? Porque, cara, tu é quadrado, tu nasceu assim, tu não tem esse corpo, tu não tem essa velocidade, tu encaixa, tu isso, tu aquilo. Cara, pra essa posição, tanto que o rugby é um esporte que tu pode ter um cara de 60 quilos e um cara de 130. Porque tem lugar pra todos, entendeu? Então, eu entendo que o esporte escolhe, desculpa te interromper, mas assim, entenda se tu tá adequado ao que tu tá querendo. E se isso tá, inclusive, assim, ó, bom, eu posso ser um piloto amador, agora resultado, meu amigo, é outro jogo. Alta performance é outro jogo. O melhor tempo que eu posso fazer na corrida é o meu 100%. Agora, ganhar uma prova, aí ninguém tá nem aí se tu é um desfavorecido ou não. Daí a alta performance é o máximo e me desculpa. Entendeu? Não há o que a gente falar sobre. Então, a genética tem o papel dela, sim, e tu vai ter que nascer de novo, de repente, se tu não foi adequado ao esporte que tu tanto quer fazer. São as regras.
A genética foi um diferencial, sim, mas não ela por si só fez o Phelps o campeão do mundo, o melhor do mundo. Muitas pessoas não sabem que durante 5 anos ele treinou todos os dias de forma consecutiva, sem um dia sequer de folga e nas condições mais adversas possíveis. Fora as outras treinamentos psicológicos, mentais que ele fez. Então, ele sabia exatamente onde queria e estava disposto a encarar, se dedicar mais do que 100% para o resultado que ele queria. Então, estar disposto a dar o seu 100% para o resultado que quer é peça fundamental. Ano passado, Felipe, quantos treinos eu não fiz aqui saindo de casa, debaixo de muita chuva, antes das 3 horas da manhã para fazer meu treino longo, tá? Porque eu estava determinado a fazer meu treino a qualquer condição. E o resultado foi bem satisfatório, eu não furei um único treino sequer. Então, muitas pessoas não sabem o que o atleta passa, que se empenha, só olha o resultado e muitas vezes atribui a sorte ou algum fator genético, ou foi o dia da pessoa, mas despreza toda a preparação.
Eu tenho um amigo fisiculturista que ele me dizia assim, ó, cara, o campeão com bomba é o mesmo campeão sem bomba. Porque bomba não dá medalha pra ninguém. Se tu só tomar uma bomba, por exemplo, um suplemento, se tu só fizer uma coisa, só a genética te bota lá, não. A genética pode te levar a lugares que só a genética não te mantém. Então, assim, ó, o cara que seria campeão tomando um anabolizante, ele seria campeão se ninguém tomasse também, porque ele tá disposto a fazer o que o outro cara não tá. Porque a gente concorda que só tomar anabolizante não dá medalha pra ninguém. Tem o background, tem o que tu faz além, né? E o cara disposto a fazer o além suficiente para ganhar uma medalha, não é a bomba que tá dando para ele isso aqui, ó. Não é. Não é a bomba. Então, assim, acreditar na bala de prata, assim, qual é o negócio que vai me dar a medalha? Cara, é o todo. Não tem a coisa que vai te dar a medalha. É o encaixe perfeito do todo. Do teu treino, da tua disposição genética, da tua entrega em cumprir o plano da Nutri, na tua mentalidade de crescimento. O cara que tá campeão, tu pode ter certeza que tudo isso aí foi visto. Vou dar um exemplo recente. Conor McGregor voltou a lutar e ganhou o McGregor. Primeira pessoa que ele cumprimentou depois da luta, a esposa dele. Segunda pessoa, Tony Robbins, o coach que ele contratou, entendeu? Porque ele é um cara que ele tava assim, ó, eu vi uma parte de um documentário, ele disse, cara, eu já tava meio perdido, meio tudo, eu tinha o melhor treino, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e meu resultado caindo. Não me falta nada, eu vivo como um atleta, vivo numa ótima casa, treino quanto eu quiser, como o que precisa, tenho todos os suplementos, tenho tudo, e meu rendimento veio caindo? Não, peraí. Tô na melhor forma, tô no, sabe, musculatura trabalhada, densa, né? A gente sabe que para alguns esportes o cara, quanto mais velho, melhor. Fisiculturismo vai sendo assim, luta vai sendo assim. O Anderson Silva foi campeão próximo dos 40. E ele, cara, eu tô no auge, musculatura densa, trabalhada, tudo certo e tô caindo. Aí o cara foi atrás do quê? Do melhor coach do mundo. Porque ele é o Conor McGregor, ele podia pagar. E trabalhou o mental dele. E o cara tava lá no octógono, dentro, na hora que ele ganhou. Entendeu? Então, não existe a bala de prata, a coisa. Qualquer elemento que tu tirasse do Conor McGregor, ele não ia ser campeão. Tá, entra o Tony Robbins, mas tu vai só comer porcaria. Não ia ser campeão. Entendeu? Tá? Sai um bom treinador e entra o Tony Robbins. Não ia ser campeão. É a sinergia. É o todo alinhado. O todo alinhado em função do tempo. É o todo alinhado em função do tempo. Tá aí o Phelps que disse, né? 5 anos treinando todos os dias. 5 anos treinando todos os dias. Quem que a gente conhece que já fez isso? Tanto que a gente tá aqui falando do cara. E vai, isso já faz 10 anos. E vamos falar pelos próximos 50. Porque é um ponto fora da curva. E a maioria das pessoas sabe sobre a alimentação que precisa fazer. Se não sabe, é só procurar uma nutri competente como a Letícia, né? Ah, o treino que eu preciso, procura um treinador, né? O André, não sei se tu chega a passar uma planilha e tudo, mas é um cara que sabe, no mínimo, te dizer assim, ó, esse cara é bom, treina com esse cara, treina assim, vai por aqui, sabe? Modela alguém que já foi. Agora, estar disposto a fazer tudo que essa galera vai te dizer que tem que ser feito para ganhar, se tu fizer, tu vai ter a fórmula. Mas tu precisa executar. Aí é aquilo que ninguém pode fazer por ti, que é a tua parte. Não importa o coach, não importa a nutri, não importa o treinador. É a tua parte. Quando o teu relógio despertar, é tu que tem que levantar.
Perfeito. A gente tá chegando na hora, eu só queria mostrar alguns comentários aqui. O João Sérgio falou que tá treinando às 4 horas da manhã, porque não cruza com ninguém na rua. Eu também, João, a maioria dos meus treinos são dando voltas aqui no apartamento, tá? Mas eu também saio por volta das 4h15, 4h20, porque não tem ninguém na rua. Dou uma volta aqui no quarteirão e volto. Alguém perguntou aqui, ó, Juan Carragal tá chegando aí, boa noite. Ó, Race Bros, Rodrigão, boa noite, Nutri, boa noite, André Burgos, boa noite,
Felipe. Boa noite.
Legal.
Oh, inclusive o Race Bros sai na duas reportagens na Globo, treinando, subindo, descendo as escadas no apartamento, e é a busca da solução, né?
Não tem o que fazer, tu vai reclamar, vai manter uma mentalidade fixa, isso vai se isso vai se arraigando em ti, tu vai ficando uma pessoa vitimista, reclamona, ninguém gosta, para começar assim, ó, ninguém gosta de uma pessoa assim do lado, entendeu? Então não é benéfico por nenhum aspecto, entendeu? Procurar uma solução, isso sim vai ser benéfico.
Leonardo Brandt, não. Perguntou se eu treinei de máscara, não treinei de máscara.
Eu treinei de máscara hoje e senti dificuldade.
Eu não treinei, não. Nutri, tem vinho? Ó, o Rodrigão perguntando.
Tem água.
Galera te tem conhece, água. Hein, Letícia?
Conhece. E café, hoje foi light.
O pessoal te conhece.
Atletas low carb, me motiva, Elton. Show de bola, Elton. A gente está aqui justamente para mostrar todas as alternativas que a gente tem, né? Todo mundo tem recursos para superar esse momento da melhor forma dentro do que você tem.
Perfeito.
Esse livro é fantástico, é o livro que o Felipe indicou.
Acho que é o Mindset, deve ser.
Exato também, Henrique Oliveira. O alinhamento das expectativas é fundamental para qualquer coisa na vida. Perfeito, né?
Perfeito. Primeiro pilar, definir metas alcançáveis. O que, que eu vou conseguir fazer dentro desse período de quarentena? Quais são os recursos que se apresentam? Bom, é uma escada, um caixote, uma corda. Ah, qual é o melhor que pode ser feito com isso? Essas, então, são as minhas expectativas. Pronto, houve uma reprogramação, um downgrade das expectativas, alinhadas à realidade. Se instale na realidade. O que é real? O que é real? Uma escada, uma corda e é o que eu posso. Se instala aqui. O teu 100% agora é isso. Senão tu vai sofrer demais. Tu vai pegar o celular assim, vai ficar sonhando com uma esteira, sonhando com uma praia, sonhando... Não vai rolar. Vai te fazer muito mal. Então se instale na realidade e execute.
Ah, para finalizar, tá? Quero falar só de mindset para o Felipe finalizar. Mas antes, ó, queria dar três exemplos. Um, a gente fez uma live com a Dani Nobili, que é cadeirante. Ela é para-atleta. Ela perdeu os movimentos da perna e se descobriu nas corridas de rua. Já ganhou, acho que várias vezes, Maratona de Porto Alegre. A Aline Rocha também, que perdeu os movimentos das pernas, como no acidente quando ela tinha 15 anos. Inclusive, disputou as Olimpíadas do Rio, na cadeira de rodas. E o grande exemplo, que é o Fernando Fernandes também, um dos grandes exemplos. Ele disputou o BBB, participou do BBB, perdeu os movimentos das pernas e foi campeão mundial de paracanoagem. Então, a questão não é focar só no problema, mas como a gente pode dar o nosso melhor dentro da situação que a gente tem. Muitas vezes, muitas pessoas estão vendo esse momento de pandemia, de isolamento social, como um desastre, fim do mundo, não dá para fazer nada. Não. O significado que você dá, criando a expectativa real, né, e foco na ação, eu vejo como uma grande alternativa para que todo mundo se supere nesse momento. Tá? E Felipe, para a gente finalizar, como a gente pode mudar esse mindset? Tá? Para quem foca no problema, para quem não consegue buscar alternativas, para quem não consegue pensar no positivo. Como a gente consegue transformar esse mindset?
Eu gosto, antes da gente colocar algo para dentro, a gente cessa aquilo que está acontecendo de ruim. Então, assim, antes da gente colocar alguma coisa dentro de um ambiente, vamos limpar o ambiente. Né? Há uma possibilidade muito grande da gente começar a se afastar da negatividade. Isso em notícias, isso em termos de pessoas, isso em termos de pensamentos. O não apego aos pensamentos ruins vai fazer com que tu consiga, com treinos e técnicas, colocar pensamentos de crescimento e pensamentos positivos. Na prática, isso significa o quê? Notícias ruins, pessoas com uma mentalidade fixa ou negativa, se afasta disso. Né? Limita a quantidade de entrada de negatividade, de pensamentos ruins, de notícias e informações ruins. Porque isso não vai alimentar uma mentalidade de crescimento. Então, antes de limpar, a gente faz com que suje menos, estanca a fonte de sujeira. Bom, parou. Agora com isso aqui eu começo a lidar. E aí, O silêncio é um grande aliado do atleta. Ele ajuda no diálogo interior positivo, que é um pilar. Ele ajuda na visualização, que é um pilar. Então, se quiser começar a treinar a tua mente de alguma forma, começa a fazer silêncio, intervalos de silêncio num local propício, onde você vai começar primeiro a observar os seus pensamentos. Começa a observar a respeito do que tu tá pensando. Não vai acontecer nada mágico, tá? Fica tranquilo que tem, às vezes as pessoas começam a querer fazer silêncio e meditar e ficam assim, bom, será que eu tô levitando? Bom, que hora eu começo a me sentir bem? Não, não vai acontecer, tá? Simplesmente começa a observar os pensamentos como nuvens. Eles passam. Tu não pode, se tu for acompanhando aquela nuvem, tu vai, só vai ver ela. Não, então simplesmente permita que ela passe na tua frente. Permita que outro passe na tua frente. Assim como eles vêm, eles vão. É o apego no pensamento que faz com que esse pensamento gere um sentimento, esse sentimento vai gerar uma ação. Bom, pensamento, ah, não consigo treinar mesmo, ah, eu sou um fracassado, tá, então eu vou dormir. Sabe, e eu devia estar indo treinar. Compreende? Então começa a observar teus pensamentos, pratica silêncio e começa a limitar a entrada de pensamentos, notícias, pessoas, muitas vezes, negativas e que venham a impactar as tuas ações. Com o tempo, começa a substituir isso por atividades, às vezes até práticas de escrita. Né? Isso é extremamente simples, mas por favor, não negligencie por ser tão simples. É muito poderoso. Pode começar com atividades de escrita, de afirmações positivas. Né? Eu não estou doente. Eu tenho a possibilidade de fazer um treino que não é o treino que eu fazia antes, mas é o treino 100% possível hoje. E o exercício dessas afirmações positivas vão começar a preencher aquele espaço que antes você limpou e agora vai ficar preenchido por essa afirmação positiva. Se ficar pensando assim, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, não vai dar. A gente está com uma confusão mental feita por notícias, né? Notícias às vezes que não são nem congruentes, né? A gente vê autoridades falando uma coisa e autoridades falando outra coisa. Em que autoridade eu acredito? Os dois são autoridades, entende? Que nem a gente tem na nutrição. Autoridades dizendo que carne faz mal e autoridades dizendo que carne é o melhor alimento do mundo. Em quem eu acredito? Naquilo que fizer sentido para ti. Tá certo? Se fizer sentido para ti uma mentalidade de notícias ruins, não reclame dos resultados que isso vai te trazer. Então se afaste desse tipo de coisa e comece a trabalhar, né, a aquietar a mente, a limpeza e depois colocar coisas positivas aí para dentro. Eu posso mandar também para ti, André, e para Letícia, um passo a passo do que fazer, tá? E tu pode distribuir depois pro pessoal do canal como fazer isso, um passo a passo de atividades para ser seguido ao longo dos dias para limpar a mente disso e começar a colocar coisas boas aí para dentro.
Dá vontade de ficar mais uma hora aqui, Felipe, mas para deixar aquele gostinho de quero mais. E enfim, nós temos um padrão aqui de uma hora de live, já passou e foi enriquecedor demais.
Gratidão.
Cara, muito obrigado. Muito obrigado de
coração. É, agora o Felipe, já entrou, né? Agora ele já entra para a sociedade, daqui a pouco ele faz outra live.
Ah, é só me chamar, assim, ó, vocês tocam e eu danço. Me convida que eu venho, entendeu? E, pô, lá no meu Instagram eu tô diariamente passando conteúdo com esse tipo de teor, assim, positivo, capacitante, justamente para a gente enxergar melhores e maiores oportunidades dentro desse cenário. E fica à vontade para me fazer perguntas, interagir comigo. A Letícia ali tem todos os meus contatos, André também, sou parceiro aí de vocês, contem comigo sempre.
Tá na descrição do vídeo já, mas tá aqui, ó, o Instagram do Felipe Tuono.
Pô, legal, gratidão. Fica à vontade aí pra gente interagir lá bastante e passar da melhor forma possível por tudo isso, chegando melhor do outro lado, se instalando na realidade do novo normal e continuar crescendo.
Nutri, show de bola, né?
Foi muito bom, né? Te falei que ia ser muito bom. Felipe, né, a gente já se conhece há um tempinho e realmente é muito bacana, né, poder ter esse pouquinho da experiência, né, que ele tem uma vasta experiência. Então, vão lá no canal dele, no Instagram dele, e acompanhem as lives e tudo mais, que vale muito a pena. Felipe, muito obrigada, né, pela participação aqui.
Imagina, uma honra para mim.
E como eu te falei, né, agora já entra para a sociedade, daqui a pouco a gente convida novamente.
Vamos nessa, com certeza, trazer muito mais conteúdo.
O Felipe lascou, né, Nuno?
Ah, entrou, aonde depois passa, que entra.
Passa o boi, passa uma boiada.
Passa a boiada. Depois não, que faz certeza. A primeira live, vai ter que fazer outras. Vai ter muitos temas, né?
Novamente, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, um engajamento muito bom, ambiente profissional aqui para fazer a live, adorei ver os comentários ali, cara, muito bom, condução boa, bate-papo bom, tudo, quero de novo.
Valeu, queria agradecer também a presença de todos, boa noite e até a próxima.
Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.